Vinde, Divino Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Rainha da Sabedoria.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Hoje falamos sobre o Espírito Santo e seus dons e carismas. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é o Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou para os profetas, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o dador de todos os dons, de todos os carismas e de todos os dons extraordinários. Todos os frutos espirituais vêm do Espírito Santo. O Espírito Santo vem às nossas almas no dia do nosso batismo, derramando sobre nós as três virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. E vem às nossas almas do modo mais solene, no dia em que recebemos o sacramento do Crisma, ou Confirmação. No Crisma, nós recebemos a efusão do Espírito Santo. E nos tornamos cristãos adultos, recebendo naquele momento os seus sete dons, a saber, a sabedoria ou a sapiência, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade e o temor de Deus. O Espírito Santo, para além dos sete dons, as sete grandes colunas cristãs, confere ao cristão os seus 12 frutos que são o fruto da caridade, ou a caridade, o gozo, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a longanimidade, a mansidão, a fé, a modéstia, a continência, a castidade. Mas importa, em breves palavras, definir não só os dons do Espírito Santo, mas, fundamentalmente, os frutos do Espírito Santo. A caridade é um fruto do Espírito Santo. Caridade é amor, e o amor provém do Espírito Santo. E é o maior dos dons dentro dos carismas. Quem possui a caridade, possui o amor, possui o maior e o melhor dos dons. Porque a caridade não desaparece, vai para além da morte. O céu vive no amor. Os bem-aventurados vivem do amor e do amor. A fé, a esperança hão de desaparecer, mas o amor jamais desaparecerá. O gozo são aquelas emoções interiores, aquela alegria interior, aquela satisfação espiritual profunda que o Espírito Santo derrama no coração e na alma. A pessoa sente um gozo inexplicável. Não há palavras humanas que possam descrever o gozo que provém do Espírito Santo. A pessoa que tem este fruto sente, mas tem dificuldades em descrever por palavras humanas o que sente. A paz que vem do Espírito Santo não tem nada a ver com a sensação externa ou superficial. Não tem nada a ver com os motivos externos, mas é uma paz interior, uma suavidade interior. Aquela paz que Jesus disse aos seus apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não como o mundo a dá, mas como eu a dou. Paz. Jesus é a paz da alma. Jesus é a suavidade da alma. A alma que possui em si Jesus vive na paz, porque tem a paz em si. A paciência é fruto do Espírito Santo. A paciência que suporta as adversidades. A paciência que suporta a doença, as contrariedades, as perseguições. A paciência é um fruto essencial para que o cristão persevere na sua fé. O cristão paciente sofre com paciência. O cristão paciente sofre com paciência as perseguições. E nada vai demovê-lo da sua fé, porque ele suporta tudo com paciência. Porque é um fruto que provém do Espírito Santo. O paciente é manso. O paciente tem que ser humilde. O paciente não se revolta, não se rebela. O paciente não se revolta contra o seu Deus nas adversidades, na doença, nas dificuldades, porque ele é manso, é paciente, é humilde de coração. A benignidade. A benignidade é a bondade que vai para além da bondade. Vamos lá dar um exemplo concreto de benignidade. Suponhamos que alguém faz um bem até certa medida, mas, embora tenha feito o seu dever, cumprido o seu dever moral fazendo bem, lhe é exigido um pouco mais. Ele é bom, mas se ele vai para além da bondade, para além do que deveria fazer, embora já o tenha feito, ele tem este grande fruto, a benignidade. É a bondade para além da bondade. Não sei se estás a perceber. A bondade é fazer o bem às pessoas. Um bem desinteressado. Ele faz o bem porque tem um bom coração. Ama porque ama. O amor responde por si mesmo. Ama porque ama. Porque o amor não é interesseiro. O amor é amor por si mesmo. Se alguém perguntar a uma pessoa que ama verdadeiramente e se tem o amor verdadeiro, a resposta é: eu o amo porque o amo. Não consegue dizer mais nada. Isto é o amor verdadeiro. Depois temos a longanimidade. A longanimidade é a paciência para além da paciência. Vamos lá dar exemplo de alguém que possui este fruto da longanimidade. Alguém é paciente, mas muitas vezes é posto à prova e ele continua sempre paciente. Sempre paciente. Possui este grande fruto, a longanimidade, a paciência para além da paciência. A mansidão. O homem manso, possuindo o fruto do Espírito Santo, que é o fruto da mansidão, dificilmente se revolta. É difícil ser apanhado pela revolta, pela rebelião interior. Ele possui aquela mansidão. A mansidão está sempre associada à humildade e há paciência. É manso. Jesus diz, quando se refere a si mesmo: vinde a mim que sou manso e humilde de coração, que eu vos aliviarei. Vinde a mim que meu jugo é suave e a minha carga é leve. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Vede bem este convite do Sagrado Coração de Jesus, que convida a todos para encontrar um refúgio no seu Sagrado Coração. Jesus manso e humilde. A mansidão é contra a ira. A mansidão é contra o ódio. Por isso é que a mansidão é o contrário da ira. Sede mansos à imitação do Divino Mestre, manso e humilde. A fé. Vimos a fé, para além de ser o fruto do Espírito Santo, faz parte das virtudes teologais. Mas é um fruto do Espírito Santo. A fé é um dom tão importante, esta fé sem a qual nós desesperamos, nós desanimamos ao longo da nossa caminhada, com altos e baixos, com muitas dificuldades. Sem a fé, O cristão chega a certa altura, depois de muitas dificuldades, desiste e começa a levantar interrogações. E deixa de praticar o bem, deixa de ir à missa e diz: os que não vão à missa, os que não rezam, têm melhores condições do que eu, o que me adianta ir à missa? O que me adianta rezar? Olha para aqueles, como prosperam na vida e não rezam. Não têm fé. A fé leva o cristão, a cristã, não obstante as adversidades da vida, o sofrimento, ele mantém-se, conserva-se, porque tem fé. Mas esta fé tem que ser conservada, tem que ser protegida. A oração aumenta a fé. A oração protege a fé. A oração mantém-nos no caminho da fé, no caminho da salvação. A fé é indispensável. A modéstia. A modéstia tem a ver muito com a discrição, ser discreto. A modéstia tem que ver é contra a ostentação, é contra a exibição. A modéstia é o pudor. O cristão ou cristã, conhecendo a sua dignidade, veste-se com modéstia, com pudor. Sabe respeitar o seu próprio corpo. E não expõe o seu corpo para que seja visto, para que seja algo como um mostruário, como que se andasse numa passarela, mas sabe vestir-se com modéstia. Vamos a um exemplo concreto. Alguém que se vista com mini saias, decotes exagerados, blusas transparentes, calças exageradamente apertadas, apresentando os contornos do corpo, não está a vestir-se com a modéstia. Não é discreta no vestir. A modéstia não tem nada a ver com roupas caras, com roupas bonitas. Não, podes usar as roupas bonitas, roupas arranjadas. Tem a ver com o pudor, o corpo da pessoa. A modéstia. A continência. A continência é fruto do Espírito Santo. O homem continente sabe equilibrar-se, sabe dominar a sua sexualidade, sabe controlar os instintos sexuais, sabe guardar-se, sabe proteger-se. A continência é uma grande virtude. Se os homens e as mulheres de hoje possuíssem esta grande virtude, este fruto do Espírito Santo, não teríamos em muitos lares tanta tristeza, tanto aborrecimento, porque todos saberiam manter a castidade, a pureza. A continência é o domínio de si mesmo com relação aos instintos sexuais. A castidade é um fruto que leva o homem ou a mulher manter a pureza do corpo e, consequentemente, a pureza da alma, não se deixando manchar, caindo em pecados contra o sexto mandamento e contra o nono mandamento. O sexto mandamento diz: guardar a castidade nas palavras e nas obras. E o nono mandamento diz: guardar a castidade nos pensamentos e nos desejos. Mas a castidade não é só protegida quando o homem ou a mulher se abstém de atos sexuais fora do casamento. Mas também a castidade deve ser protegida evitando que os olhos se fixem em programas indecentes ou imorais. A castidade também deve ser protegida evitando que na rua, ao passares na rua, evitando que os teus olhos se fixem em situações impróprias e depois entras em maus pensamentos e em maus desejos. Ora, São Paulo se refere com clareza aos frutos do Espírito Santo e diz que os frutos do Espírito Santo são a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a caridade, a fidelidade, a mansidão e a temperança. Porque é que me refiro a São Paulo, porque ao descrever os frutos do Espírito Santo, não me referi à alegria, que consta em São Paulo, não me referi à fidelidade, que consta em São Paulo, e não me referi à temperança, que consta em São Paulo, segundo Gálatas 5:22-23. E São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 9, e também aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, fala da fidelidade. Por que São Paulo fala da fidelidade? Quando se referia aos esposos, o esposo fiel à sua mulher é casto, conserva a castidade. A esposa fiel ao seu marido é casta. Por isso é que São Paulo quer aqui referir fidelidade, ele quer dizer castidade. Mas a fidelidade não é só para a mulher, é também para o marido. Vice-versa, o marido deve ser casto, isto é, fiel à sua esposa, assim como a mulher deve ser casta, isto é, fiel ao seu esposo. E São Paulo fala da alegria. Quando São Paulo se refere à alegria, é o mesmo que lá em cima referimos gozo, o gozo, a alegria interior, o gozo interior. São Paulo chama-lhe alegria. E vede bem que São Paulo, quando se referia aos frutos do Espírito Santo, quis lembrar aos cristãos, que eram os Efésios e Gálatas, que estes frutos devem ser conservados por todo o cristão, homem ou mulher. E todos aqueles que praticam e vivem os frutos do Espírito Santo possuem em si já o paraíso, a Santíssima Trindade. Caminham, são tabernáculos vivos, são teóforos, isto é, aqueles que transportam Deus em si, teóforos, transportadores de Deus. E por que é que nós nos referimos aos frutos do Espírito Santo, que são 12, para motivar o cristão, para lembrar o cristão da necessidade que tem de se esforçar para possuir estes frutos? Deve pedi-los, deve rezar, deve suplicar ao Espírito Santo, e quem pede os frutos do Espírito Santo, ele os dará. E se não os pedirdes, eu fico à espera. Mas se é possível pedir-los, se alguém vos fizer lembrar. Porque vede bem, as preocupações do dia a dia, o corre-corre, a luta pela vida, muitas vezes nós nos esquecemos de valores tão sublimes, tão elevados, e pensamos que os valores são apenas horizontais e que não há valores verticais. É bom que de vez em quando, como aqui estamos, sentadinhos, nos vamos lembrando que não nos devemos deixar ficar só nos valores horizontais, mas também há valores verticais. E aí começamos a ter a preocupação de levar os valores, quer horizontais, quer verticais. E São Paulo, ao falar dos frutos do Espírito Santo, lembrou aos Gálatas, como consta no capítulo 5, versículo 18, fala do contrário dos frutos, que são as paixões. Então diz, são obras da carne, as bebedeiras, as orgias, a ira, as contendas, o partidarismo, o ciúme, o ódio, a inveja, o adultério, a fornicação. Quem possui tudo isto não entrará no reino dos céus. E acrescentando, São Paulo diz, nós devemos viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Há quem viva segundo a carne. Não passa sem o sexo, não passa sem a bebedeira, não passa sem a ira, sem a contenda, sem o ódio, sem a raiva, sem a vingança, sem o ressentimento, e pensa que tudo isto são valores que devem ser vividos. E vós sabeis muito bem que há programas na televisão e revistas e livros que pensam que o sexo é um valor indispensável, e até aconselhando a juventude à libertinagem sexual, fazendo propaganda ao sexo. O jovem menos avisado, menos orientado e menos esclarecido
pensa que é um bem, que é um valor, que sem o qual não pode viver. E atira-se desenfreadamente para a sexualidade e está completamente destruído porque perde a sua própria personalidade. Já não se conhece. E São Paulo diz: quem vive da carne colherá a morte, mas quem vive segundo o Espírito colherá a vida eterna. Nós cristãos temos muita necessidade de invocarmos muitas mais vezes o Espírito Santo. Devemos rezar com mais assiduidade ao Espírito Santo. Temos que realçar muito mais a ação do Espírito Santo na Igreja como nas almas. O Espírito Santo é o santificador. É indispensável sabermos que sem a ajuda e o impulso do Divino Espírito Santo, nada se pode fazer ou cumprir para agradar a Deus ou à Santíssima Trindade. As almas, isto é, os cristãos, têm que ter um amor ardente e mais confiança no Espírito Santo. A devoção ao Espírito Santo é uma devoção necessária para o cristão. E a devoção ao Sagrado Coração de Jesus deve ser inseparável à devoção ao Espírito Santo. Isto é, ser devoto do Sagrado Coração de Jesus implica ser devoto do Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo deve ser assiduamente invocado, rezado, chamado, convidado e procurado, pois só ele é ele que nos impulsiona à prática do bem. O Espírito Santo nos impulsiona à prática do bem. Só ele transforma a alma, santifica e a cura. E é, aliás, o único santificador dos corações. É ele que leva a humanidade à salvação. O Espírito Santo é a potência divina de amor. Quem é devoto da Nossa Senhora, quem é devoto do Coração Imaculado de Maria, não pode deixar de ser devoto do Espírito Santo, pois o mistério da encarnação do Filho de Deus se realizou no ventre imaculado de Maria pela ação inefável do Espírito Santo. O Espírito Santo é a eterna caridade do Pai e do Filho. O Espírito Santo é a alma da Igreja. O Espírito Santo é o motor da Igreja. É o Espírito Santo que vem conduzindo a Igreja ao longo dos 2000 anos e vai conduzi-la até o fim dos tempos. O Espírito Santo é o dom de Deus para a alma do cristão, da cristã. É o celeste doador de todos os dons e de todos os carismas. É o mestre interior e santificador. É a verdade e luz beatífica. O Espírito Santo é o amor. É a suavidade do Pai e do Filho. O Espírito Santo é o Espírito da fortaleza. É o Espírito que deu aos mártires a força de morrerem corajosa e alegremente pela causa de Nosso Senhor Jesus Cristo, pela causa do Evangelho. O Espírito Santo dá a coragem e a energia para que o cristão possa prosseguir no caminho da salvação, no caminho da fé. Pois o Espírito Santo, que em nós diz Abba Pai, que nos lembra que nós somos filhos de Deus, que nós possuímos uma dignidade elevada, o de sermos filhos de Deus. O Espírito Santo que conduz o cristão, que ilumina o cristão, é uma luz indispensável para cada um de nós. A luz de Cristo, Cristo que é a via, Cristo é o caminho, mas Cristo prometeu aos apóstolos uma força do alto, o Paráclito, o Espírito Santo, para que os apóstolos pudessem realizar tudo aquilo que ouviram, aprenderam do Divino Mestre. era indispensável a presença do Espírito Santo. A luz do Cristo que ilumina a nossa alma é o Espírito Santo. Pois Jesus morreu para todos nós, morreu por nós, para nos dar a vida. Mas o homem nada pode fazer para a sua perfeição, isto é, para a sua santificação, sem o socorro divino, ou melhor, sem a ajuda de Deus. Para a nossa santificação, nós temos necessidade do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos foi dado pela primeira vez no dia em que fomos batizados, no dia em que nos tornamos filhos de Deus por adoção, no dia em que nós recebemos aquelas grandes virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, este mesmo Espírito Santo nos é reforçado, nos é dado, com maior solenidade no dia em que somos crismados. Nós falamos, quando falamos no sacramento do crisma, e percebemos a importância deste grande sacramento, o crisma, ou a confirmação. Nós devemos rezar ao Espírito Santo. Temos de suplicar, invocar e pedir muito ao Espírito Santo para que Ele nos dê estes grandes dons, os seus frutos. Assim, aquilo que é difícil para nós se torna fácil, se pedirmos ao Espírito Santo. O que é impossível para nós se torna possível, se rezarmos, se invocarmos o Espírito Santo, se pedirmos a sua ajuda. Temos como exemplo a Igreja Primitiva, pensemos e meditemos no comportamento dos apóstolos antes do Pentecostes. E vejamos o que aconteceu depois do Pentecostes. Portanto, antes e depois do Pentecostes, ou seja, depois de terem recebido a infusão do Espírito Santo, no dia do Pentecostes, como consta em São João, no capítulo 1, versículo 42, e em Mateus, no capítulo 10, versículo 1, os apóstolos tiveram a coragem de deixar tudo para seguir Jesus. Mateus 19, 27. Cheios de alegria, tudo isto graças à ação do Espírito Santo, sem a qual eles não poderiam seguir Jesus com alegria, com entusiasmo e com coragem. Jesus os instruía pacientemente, mas eles não percebiam mais de metade do que Jesus dizia. O homem, sem o Espírito Santo, não percebe os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus. É o Espírito Santo que vai despertando no homem, vai fazendo perceber o que significa seguir Jesus. Ora, o homem, por natureza, é fraco. Quando digo homem, é o mesmo dizer que a mulher, o homem, o ser humano. E como o homem, por natureza, é um ser fraco, precisa desta força, que é o Espírito Santo. A Igreja Nascente, a Igreja Primitiva, realizou prodígios, milagres, evangelizou o mundo. O que é que motivava aqueles apóstolos, seres humanos, a serem levados de país em país, cidade em cidade, atravessando perigos, sofrendo perseguições, muitos deles foram mortos, se não tivessem essa grande força em si, o Espírito Santo. Ora, é com os homens fracos que a Igreja Nascente se formou, porque a eleição de Deus não depende das obras, mas daquele que chama. Não depende da capacidade, não depende da intelectualidade do homem, não depende da inteligência do homem, mas depende daquele que chama, depende de Deus. Porque o homem é apenas o canal, o instrumento, a via, o canal através do qual Deus trabalha, Deus age, desde que o homem o permita. Deus só precisa do homem, só precisa da sua disponibilidade. O resto é feito por ele. Se disseres, és-me aqui, ó meu Deus, eu quero fazer a tua vontade, faz de mim o que pretendes, Deus começa a agir. Mas para isso é preciso que nos despamos dos nossos preconceitos, das nossas vontades, dos nossos caprichos, das nossas vaidades. E como diz Jesus, quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo. Pegue na sua cruz dia após dia e siga-me. O que significa negue-se a si mesmo? Senão negar os nossos caprichos, as nossas vontades, os nossos prazeres. E quando estiveres vazio de ti mesmo, então fica cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai agindo em ti. Porque nós não podemos despojar água num copo cheio de água. É preciso que ele seja vazio, para que seja possível despojar água. E acontece isso com o homem. Nós, quando estamos cheios de nós mesmos, cheios do nosso orgulho, da nossa vaidade, Deus resiste ao orgulhoso, não consegue fazer nada. Ele recua, porque nós estamos cheios de nós mesmos. Por isso é que o Senhor diz, eu resisto ao orgulhoso e me aproximo do humilde de coração. Mas Deus é misericordioso. Ele sabe tirar o bem do mal. E Ele escolhe o que é vil e desprezível para confundir o mundo. Deus é sempre Deus. Assim ninguém se poderá gloriar, vangloriar diante de Deus, porque os dons e os frutos não são do homem, é algo dado, é algo emprestado, se quiseres. São Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 9, bem o diz quando diz, assim ninguém se pode vangloriar diante de Deus, porque tudo é de Deus. E é por Ele que estás em Jesus Cristo, o qual por nós foi feito Deus, foi por nós, foi crucificado. E é por Ele que estás em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Como consta em Jeremias, no capítulo 23, versículo 5. A fim de que, como está escrito, quem se gloria no Senhor Jesus. Quem se quiser gloriar, deve gloriar-se em Jesus, mas não em si mesmo, e não nos valores mundanos, não na vanglória terrena, mas em Jesus. E assim a tua glória será Jesus, o teu prémio será Jesus, a tua alegria será Jesus, sempre Jesus. A ação do Espírito Santo sobre os apóstolos no dia do Pentecostes foi tão forte e notória que de fracos e covardes que eram, tornaram-se fortes e corajosos em todas as circunstâncias da sua vida, suportando com coragem e paciência todo tipo de afrontas até o derramamento de sangue, dando a vida por Jesus e pelo seu Evangelho, segundo consta em Marcos, no capítulo 16, versículo 15. O cristão de hoje, como o cristão de ontem, tem necessidade de possuir em si a força do Espírito Santo. Aquelas virtudes a que nos referimos ontem, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, devem ser pedidas, suplicadas ao Espírito Santo. Se tu fores prudente, se fores forte, naturalmente com mais facilidade irás resistir às influências, à pressão social. Mas se fores fraco, não poderás resistir às influências e à pressão social. E depois, a fraqueza leva o homem ou a mulher, o cristão ou a cristã, a dizer, ah, mas ele convidou-me, ah, mas eles são meus amigos. É domingo de manhã, temos que ir à missa. Aparecem à porta 3, 4, 5 amigos. Vamos ao piquenique, vamos ao passeio. O fraco lá vai, falta a missa, é fraco. Mas se for forte, diz, não, desculpe, eu vou, mas primeiro vou à missa. Eu apareço mais tarde, mas agora não posso. E é curioso, quando se trata de ir ao emprego, ao trabalho, a pessoa diz, não posso. Mas quando se tratam de assuntos de Deus, a pessoa vai e falta à missa. A fraqueza humana e também a falta de fé, fé fraca. Não sabe o que faz. Lamentavelmente, hoje, são poucas as pessoas que rezam ou invocam o Espírito Santo. O Espírito Santo não deve ser invocado somente pelos movimentos carismáticos ou pelos carismáticos. Deve ser invocado por todo o cristão. E há aquela falsa ideia que o Espírito Santo só deve ser invocado pelos carismáticos. Não. Pelos batizados. É diferente. É bom que aprendamos a ter uma ideia clara das coisas. Pelos batizados. E não só pelos carismáticos. Porque antes de seres carismático, primeiro tens de ser batizado. Se não fores batizado, não podes ser carismático. Já viste a diferença? A importância do Espírito Santo sobre todo o batizado. E há aquele conceito que eu vou corrigindo um pouco por onde passo, isto com relação aos carismáticos, esquecem muitas vezes de invocar Maria Santíssima. Como é que pudeste separar Maria Santíssima do Espírito Santo? Onde está o Espírito Santo, tem que estar Maria Santíssima. Eu, orientando um grupo de 4 mil membros de carismáticos na cidade onde trabalho, quando lá cheguei, apercebi-me que todos aqueles carismáticos gritavam ao Espírito Santo, gritavam, gritavam. Eu disse, alto, falta-vos uma coisa, onde está Maria Santíssima? O que é isto? Ai, não, padre, nós somos carismáticos. Então e Maria Santíssima? Não é ela a distribuidora de todas as graças? Não é através dela que o Espírito Santo distribui as graças ao cristão? Hoje, aqueles 4 mil membros do movimento carismático, antes de começarem, rezam o terço. E entraram. Depois é que começam. Maria Santíssima é a esposa do Espírito Santo. E o Espírito Santo deve ser invocado. Mas Maria Santíssima não pode ser esquecida pelos carismáticos. Isso é muito importante. Os homens hoje, ou melhor, muitos homens hoje, fazem muitas perguntas e pedem muitas coisas banais e até passageiras. E se esquecem de pedir o essencial, que é a graça do Espírito Santo. Segundo consta, o que consta em Lucas, capítulo 11, versículo 13. Temos que pedir esta grande graça, a graça do Espírito Santo. Rezai assim ao Espírito Santo. Divino Espírito Santo, força da nossa fraqueza, auxílio do nosso nada, misericórdia da nossa miséria. Divino Espírito Santo, sabedoria da nossa ignorância, tendo compaixão de nós. Sede a minha luz, sede a minha força. Sede o meu amor, vinde e vivei em mim e transformai-me. Divino Espírito Santo, Supremo Consolador, consolai a minha alma, esmagada pela dor. Divino Espírito Santo, amo-vos. Acredito no vosso infinito amor para comigo e tudo nele espero. Conto com as vossas promessas. Com relação aos dons, todos eles são dados pelo Espírito Santo. Os 7 dons são dados pelo Espírito Santo. Há, pois, diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para proveito comum. A um, o Espírito Santo dá uma palavra de sabedoria, a outro, uma palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito, a outro, a fé, no mesmo Espírito, a outro o dom das curas, nesse único Espírito, a outro o dom de operar milagres, tudo no mesmo Espírito, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outros o falar diversas línguas, e a outro ainda o interpretar essas línguas. Tudo isto, porém, o opera o mesmo e o único Espírito, que distribui a cada um, conforme entende. 1 Coríntios, versículo 12, 14 a 11. Portanto, prestai atenção à frase fundamental. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para proveito comum. O que significa isto? Todo o dom dado não é para proveito pessoal, é para proveito dos outros, é para que os filhos e as filhas de Deus se beneficiem deste dom, que é dado a alguém, mas é dado não porque a pessoa o mereça, mas porque o Espírito Santo entende dar o seu dom a este ou àquele, para que este saiba utilizá-lo para o bem comum. E quando alguém recebe um dom, tem que exigir de si mesmo muitos sacrifícios, muitas renúncias, muitas canseiras, porque tem que fazer render o dom que foi recebido. É a história, a parábola dos talentos. Quem mais recebe, mais se lhe será exigido. Se tu recebes dois talentos, vais ter que apresentar mais dois, portanto quatro. Se recebes 5, vais ter que apresentar mais 5, portanto 10. Aquele que recebeu 5 vai ter que trabalhar muito mais do que aquele que recebeu apenas 2. Por isso não devemos invejar quando alguém tem este ou aquele dom, porque aliás o invejar os dons do Espírito Santo, sabes muito bem, é um pecado contra o Espírito Santo. E não podemos dizer quem me dera a mim, não, porque isso depende do Espírito Santo. Há tempos, quando alguém, um colega, me interrogava, e eu ri-me tanto neste dia, um colega sacerdote, eu chamei-o depois da missa para estar ao meu lado, para ajudar-me e rezarmos pelas pessoas. E o Espírito Santo resolveu realizar as suas curas e a sua libertação. À mesa, o colega pergunta-me assim: onde é que aprendeste isto? E eu fartei-me de morrer. Eu disse: isso não se aprende, isso foi dado. É engraçado. Portanto, os dons são dados, não são aprendidos, né? São dados. Ora, a caridade é o maior dom dado pelo Espírito Santo. A caridade nunca acabará. As profecias cessarão, as línguas também cessarão e a ciência findará, acabará. Agora subsistem estas três: fé, esperança e a caridade. Mas a maior delas é a caridade. São Paulo, 1 Coríntios 13, 13. E São Mateus, capítulo 22 a 28. O Espírito Santo traz o homem à verdade plena. Por isso, nós precisamos de rezar com mais assiduidade ao Espírito Santo. Devemos louvar, bendizer, agradecer ao Espírito Santo. Agradecer todos os dons que Ele nos dá. Nunca nos esqueçamos que é o Espírito Santo que contribui para a nossa santificação e na edificação das outras almas. É tudo obra do Espírito Santo. Tudo. E é o Espírito Santo que converte os corações. É o Espírito Santo que toca nos corações. Não é o Padre o Espírito Santo. Se o Padre estiver cheio do Espírito Santo, as suas palavras vão tocar os corações, vão converter. Mas é o Espírito Santo que está no Padre, não é o Padre. Se o Padre não tiver o Espírito Santo em si, pode fazer lindos discursos, muito bem preparados. Não toca, porque não tem o Espírito Santo. Portanto, é tudo obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é indispensável no coração do cristão. Ora, é o Espírito Santo que nos foi dado e é para nós um valor incomparável
É Espírito Santo que recebemos no dia do nosso batismo, nos tornou filhos de Deus, herdeiros, porque o somos, de facto, porque possuímos filhos de Deus. Porque somos, aliás, filhos de Deus. Ninguém poderá dizer Jesus é o Senhor, Jesus eu te amo, se não for com o impulso do Espírito Santo. Ninguém poderá adorar a Jesus se não for pelo impulso do Espírito Santo. Ninguém poderá ser humilde se o Espírito Santo não inserir neste coração este belo fruto, o fruto da humildade. Porque o fruto da humildade te faz reconhecer com facilidade que estás na presença de Deus. E se estás na presença de Deus, tu deves comportar como ser humano na presença do seu Criador, na presença do seu Deus. E quanto mais humilde for a pessoa, mais graças receba de Deus. Isto é interessante. Muitas vezes os cristãos perdem muitas graças porque não sabem recebê-las. Jesus não as dá. Vamos dar um exemplo concreto. Se Jesus vai passando por ti, no meio de ti, e tu ficas de pé como se fosse uma sentinela, Jesus resiste às suas graças. Não te as dá. Porque não vem em ti humildade. Porque Jesus que está passando é Deus. É o teu Senhor, o teu Deus. Mas Ele está na tua frente. Tu estás na frente de Jesus, como se estivesse na frente de um homem como tu. Onde está a tua humildade? Então, e a graça passa. E vai ser entregue ao homem humilde ou à mulher humilde. E tu perdes a graça. E aquele que já tinha em abundância vai tendo mais, 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 porque tu vais resistindo à graça. Não queres ter um coração humilde? Jesus não pode fazer nada. Estás a ver a necessidade da humildade. E às vezes algumas pessoas dizem, ah, mas eu não me apetece ajoelhar-me, não me apetece, mas está a passar o teu Deus, ou tens uma fraca fé, ou não a tens. Porque não identificas quem está passando naquele momento. Então não recebes a graça. Mas pode acontecer que a pessoa tenha uma artrose, uma artrite reumatoide, uma inflamação no joelho. Este não se pode ajoelhar. Jesus vê e sabe. Mas se não tiveres isso, tens uma saúde de ferro, passa a expressão, e o teu Deus passa, Ele resiste. Não derrama graça. Vamos passar à explicação dos sete dons. Porque falar em sabedoria, falar em entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus, de uma forma vaga, o cristão poderá dizer, mas o que é isso, sabedoria? Mas o que é isso, entendimento? Não nos diz muito. E depois memorizamos, mas não entendemos. Mas é preciso perceber o que significa cada expressão. A sabedoria é um dom que leva o cristão a perceber, a intuir e gostar, gozar as coisas espirituais. É sabedoria. Porque ele possui a sabedoria, porque gosta, sente deleite nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, ele começa a temer a Deus, começa a respeitá-lo mais. Então diz o Salmo que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O entendimento, o dom do entendimento, é o dom do conhecimento. A pessoa consegue entender e conhecer aquilo que vai no coração das pessoas e na mente das pessoas. O padre Pio era um padre que tinha o dom do entendimento. E ele servia-se do seu dom para ajudar muitas almas. Quando alguns penitentes iam ter com o padre Pio e que por esquecimento ou por timidez escondiam este ou aquele pecado, o padre Pio, porque tinha o dom do conhecimento ou o dom do entendimento, lembrava ao penitente, falta-te isto e falta-te aquilo que cometeste duas ou três vezes. O dom utilizado para o bem do penitente é o dom do conhecimento ou o dom do entendimento. O dom do conselho é um dom dado pelo Espírito Santo e quem o possui consegue dirigir almas, consegue orientar as almas, consegue aconselhar as almas para a sua própria salvação, para a sua própria felicidade. E quando este possui o dom do conselho, o conselho dado é uma preciosidade. O dom do conselho, quando é um dom dado pelo Espírito Santo, não é inconveniente, não é interesseiro, não aconselha segundo a conveniência pessoal, segundo a conveniência de quem aconselha, mas aconselha somente para o bem da pessoa que precisa do conselho. Pois vem o dom da fortaleza. Nós já nos referimos ontem, dissemos que o dom da fortaleza é também uma virtude. A virtude é um bem dado pelo Espírito Santo e também é um dom dado pelo Espírito Santo. Mas talvez alguns não estavam cá ontem, importa repetir o que é o dom da fortaleza. O dom da fortaleza é o dom que nos permite resistir ao tentador e à tentação. É o dom que nos permite dizer não ao pecado. É o dom que nos permite dizer não a uma boa proposta. É o dom que nos permite dizer não à pressão social. De dizer não a certas modas prejudiciais à vida espiritual do homem ou da mulher. O dom da fortaleza faz com que o cristão saiba resistir a certas influências sociais. O dom da fortaleza faz com que o cristão não se deixe influenciar pela pressão do grupo social ou de amigos onde está inserido. Ele mantém a sua personalidade. Ele é o que é. Mas não anda aí às voltas, aos zigzags. Tem um valor cristão, mantém aquele valor cristão. Tem um valor moral, mantém e conserva aquele valor moral. Porque tem o dom da fortaleza. E depois vem o dom da ciência. O dom da ciência é o dom que permite ao homem perceber, através da natureza, através dos acontecimentos do dia a dia, através dos factos do dia a dia, a mão de Deus, a presença de Deus, a linguagem de Deus. Quem possui o dom da ciência consegue louvar a Deus olhando para a beleza da natureza, olhando para a beleza de um jardim, das montanhas e das águas do mar, olhando para a beleza do céu azul, das estrelas. E porque possui o dom da natureza, através da natureza, lê a presença de Deus e louva o seu Deus, agradece o seu Deus. Ao olhar para uma linda flor, ele, em vez de ficar fixo na beleza da flor, louva o autor da flor, louva o autor da criação, louva o Criador. Que lindo este dom da ciência. O dom da piedade é o dom que inclina o cristão ou a cristã à oração, ao louvor, à adoração, à contemplação. É o dom que leva o cristão ou a cristã a sentir gosto pela oração. Desejo, gosta de rezar, gosta de estar com Deus, gosta de falar com Deus através da oração. O dom da piedade faz com que a pessoa não se canse a rezar, não se farte a rezar, porque gosta de rezar, sente-se bem a rezar. Tem o dom da piedade. E quem possui este dom, através deste dom, Deus vai fazendo perceber aspectos que muitos não percebem, aspectos espirituais. Tem mais luzes, percebe melhor as coisas a nível espiritual. Aquele que não reza não percebe, não entende, porque não vê, porque não lhe é permitido ver. Reza pouco ou reza mal. Há pessoas que dizem, mas padre, rezo tanto. Eu pergunto, como reza? Não basta rezar, preciso rezar bem, meditando no que se está a rezar. Agora, se a pessoa reza, mas de forma distraída, reza, mas reza mal. Comecei a fazer essa experiência, comecei a rezar bem, concentrados, compenetrados, e de ver as maravilhas que Deus vai realizar nas vossas almas. Comecei a fazer a experiência. É bonito rezar bem, que lindo. Que paz a pessoa não sente na alma, que suavidade, que gozo, que alegria quando a pessoa reza bem. E o dom do temor de Deus. O dom do temor de Deus é o dom que nos leva a fugir do pecado com receio de ofender o amor, com receio de ofender a Deus, com receio de perder a quem nós amamos, Deus. O dom do temor de Deus está, de certa medida, associado ao dom da fé, porque a fé nos faz sentir e perceber que estamos na presença de Deus. E se estou na presença de Deus, que vergonha sinto, tenho de fazer isto, porque Deus me está a ver. Deus está aqui, não estou sozinho. Ainda há dias, a Elizabeth dizia assim, padre, está sozinho? Eu não estou sozinho. E ela achou, abriu os olhos e eu expliquei. Está comigo o meu anjo da guarda, está comigo Nossa Senhora, está comigo a Santíssima Trindade. Por isso não estou sozinho. E ela disse, agora percebi, padre. O dom do temor de Deus é um grande dom. O dom do temor de Deus faz com que o homem ou a mulher, o cristão ou a cristã, faça tudo por tudo para não perder a Deus, para não perder a graça de Deus, para não perder o amor de Deus, para não perder a presença de Deus na sua alma. E tem temor, tem receio de ofender a Deus. A palavra mais popular, tem medo de ofender a Deus. Tem medo de o perder. Por isso é que se diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Acabamos por falar sobre o Espírito Santo. Nos referimos aos seus dons e aos seus frutos. Fomos repassando de maneira resumida sobre o significado de cada dom ou de cada fruto, para melhor perceberdes da necessidade que todos nós temos de invocar, de suplicar ao Espírito Santo para que aumente em nós os seus dons e os seus frutos e nos dê a graça de conservar estes dons, perseverando neles até a morte. Assim seja.